A presença de nomes das principais siglas partidárias do país nas delações da Lava Jato pode implodir o sistema brasileiro. Na avaliação do colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Felipe Nunes, o momento é perigoso, pois pode abrir espaço para salvadores da pátria.
Professor Felipe Nunes, não se fala de outro assunto no meio político brasileiro, a não ser a abertura dos inquéritos da Lava Jato, autorizados aí pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, envolvendo uma série de políticos poderosos, né? Um terço do Senado, dezenas de deputados, ex-presidentes, governadores, ex-governadores, enfim, gente de todos os espectros, né, do ideológicos do país. Que consequências, né, que essa abertura desses inquéritos pode ter para o sistema político brasileiro? A gente que já vem aí de mais de 2 anos de crise institucional, crise política.
Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar falando com vocês de novo. O impacto imediato é muito negativo, né? Principalmente porque essa lista, divulgação maciça, né, vamos dizer assim, a abertura da caixa preta, da caixa de Pandora da política brasileira, que sempre esteve na maneira como o financiamento das campanhas aconteceu, instaura no país um clima muito antipolítico, né, um clima muito de rejeição à solução institucional dos conflitos e das demandas políticas que a sociedade tem, né? E o principal problema disso é que gera incertezas muito grandes do ponto de vista econômico e do ponto de vista institucional mesmo, né? Criar instituições que funcionem de maneira estável e de forma, claro, democrática, sempre foi um desafio em todos os países do mundo. Nós parecíamos caminhar na direção de que essas instituições estavam funcionando bem e que o conflito estava sendo bem processado no país, né, com uma relação estável entre legislativo, judiciário e executivo, mas toda essa operação e toda essa deflagração, né, do interior do sistema político mostra que a situação não era, na verdade, essa, né? Todo o sistema era sustentado por um esquema monstruoso e absurdo, né? de corrupção, em alguns casos, de vantagens indevidas pessoais. Então, o impacto é de destruição do sistema, de transformar as pessoas em crentes da política, né? O que eu acredito ser um grande problema, né? Você abre espaço para salvadores da pátria, você abre espaço para radicais aparecerem, e eu acho que o sistema político como um todo, as experiências do mundo mostram que isso não beneficia ninguém, né? Outra maneira de dizer isso é como se a gente se perguntasse, mas qual que é a alternativa, né, para listas como essa, para processos como esse? Eu acho que não é liquidando os partidos e desmoralizando a própria ideia de que devem existir partidos políticos que a gente vai resolver essa situação, né? Eu acho que faltou responsabilidade da elite política brasileira de entender o que estava acontecendo lá em 2014 com a polarização entre PT e PSDB. Acho que ali houve um ponto de entrave que gerou problemas sérios e que estão hoje, de certa maneira, aparecendo de forma muito complicada, né? Claro, não sou contra a punição de corrupção, pelo contrário, acho que as instituições têm que funcionar também nesse sentido, mas faltou um pacto de entender como é que essa punição poderia ser feita, retirando as pessoas, mas mantendo as instituições e mantendo as organizações funcionando. Para fazer um paralelo com o que a gente viu nas operações da carne fraca, um pouco, a crítica é mais ou menos a mesma, né? Você não pode destruir as empresas que demoram anos para desenvolver reputação e seu nome. O que você tem que fazer é afastar e punir as pessoas que, neste momento específico, estão usando das instituições e das marcas para fazer algo ilícito, algo ilegal. Então, eu acho que a alternativa é que vai ser preciso sentar à mesa e construir novos pactos, repactuar o funcionamento do sistema. Porque a tendência que a gente observa, né, do que está aí é uma desmoralização completa. E aí é preciso separar o joio do trigo, né? O que, que de fato fez parte do jogo do sistema político para financiamento das campanhas, e do outro lado, na minha opinião, o que, que reflete interesses escusos de pessoas realmente querendo colocar dinheiro no bolso, né, de forma ilegal. Acho que são dimensões que precisam ser diferenciadas.
Certo. Professor, os políticos tradicionais, né, que estão no poder, havia um comentário de que eles esperavam mesmo a chegada da lista, porque ela denunciaria todo mundo e, de certa forma, pulverizaria, né, a sensação de que a corrupção atingia todos os partidos, e não em específico, né, principalmente o PT, que estava aí mais no centro das denúncias anteriormente, e que a população acabaria deixando passar, de certa forma, isso. O senhor acredita nessa tese?
Acredito mais ou menos. Parte sim, parte não. É fato que a divulgação de lista suprapartidária, em que todo mundo aparece, cria na sociedade uma ideia de que tudo é a mesma coisa e, portanto, você não tem um ódio concentrado em um lugar específico do sistema político, né, como você mesmo citou, durante o governo Dilma, e até mesmo o que motivou, acho que grande parte do impeachment da ex-presidente Dilma foi essa concentração de ódio em relação ao PT, muito envolvido com a ideia de corrupção, etc. Né? Então, por um lado, claro, a tese sustenta, porque as pessoas meio que ficam de saco cheio de acompanhar toda essa discussão, todo esse processo, e acabam com isso igualando, né, todos os atores do processo. Agora, por outro lado, como o sistema político é muito dinâmico e a política não permite, não dá conta de vácuo, né, os espaços políticos sempre têm que ser ocupados, vai ter sempre gente nova aparecendo para, de alguma forma, ocupar esses espaços que estão vazios ou danificados, né? Então, apostar que você é capaz de continuar no poder porque todo mundo é igual a você só se sustenta se não tem nenhum ator diferente, um ator novo capaz de trazer uma renovação e um outro argumento e se distanciar desse grupo, vamos dizer assim, de políticos tradicionais. Como a gente já está vendo isso acontecer no Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo, para não dizer em outras cidades do Brasil, essa tese é meio furada. Uhum. Ela salva aqueles que antigamente eram os únicos alvo de operações e alvo de ódio, né, e de perseguição, vamos dizer assim, mas por outro lado também abre espaço para que haja novos atores ocupando esse espaço que está deslegitimado e com baixa credibilidade.
Tá certo, Felipe, muito obrigado por sua participação aqui na UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Eu que agradeço, obrigado e boa semana aos ouvintes.